Ok, vamos lá então. Uma gravação para uma anotação daquilo que eu li na Bíblia. Enquanto eu faço café. Gênesis 5 e 10. Gênesis 5 começa. Aliás, Gênesis 6 ao 10. Gênesis 6, Gênesis 5 foi a genealogia. E Gênesis 6 começa agora com a narrativa de Noé ali, né? Então começa em Noé e termina com uma outra genealogia. Algumas coisas que eu achei interessantes. É curioso ver que Noé, ele que Deus ali, depois que acontece o dilúvio, ele faz aliança com Noé naquela ideia de a morte é proibida. Entende? E aquele que Deus condena a morte do ser humano. Inclusive, se um animal mata um ser humano, ele deveria ser morto. Eu acho que tem algo parecido assim lá na lei de Levítico. Vai falar sobre um touro que mata um ser humano, tal. Não lembro sobre animais selvagens. Mas essa ideia da morte do ser humano ser uma coisa, ser um crime, ser uma coisa grande. Eu não sei, teria que ver se isso é quase um olho por olho, dente por dente. O curioso disso também é que eu percebo que tem alguma. É como se tivesse alguns ecos aí de Caim e Abel. Por quê? Eu nunca tinha reparado, mas a história de Caim, ela tem a ver, ela tem os ecos, ela lembra a história de Caim. Pensa bem, você tem. Noé é parecido com Adão, né? Ele é esse homem, esse chefe de família, que a partir dele nasce a terra e ali nascem as nações da terra. Isso é dito algumas vezes, pelo menos umas duas ou três vezes, assim, de que desses filhos de Noé nasceram todas as nações da terra, tal, de que todas as nações da terra descenderam, todas as pessoas que vivem na terra descenderam deles. Que até é um desafio para qualquer visão mais local do dilúvio, né? Pelo menos parece que o autor de Gênesis pensava que toda a Terra enquanto planeta, ou seria a Terra enquanto região, foi atingida pelas águas e pela morte, e depois só os descendentes que geraram pessoas ali. Mas então, você tem Adão e Noé, esses dois pais da humanidade. Eles têm filhos, e um desses filhos, ele faz algo ruim. É curioso, porque aí, né, nesse caso, Caim teria matado Abel, e a morte aparece na família de Caim, como no caso de Lameque, e Caim, ele é amaldiçoado, e aí vem Cam. Ele faz algo mal, ele não chega a matar, mas ele desrespeita a Noé e ele é amaldiçoado. Sua descendência é amaldiçoada. Só que se Caim foi amaldiçoado, mas recebeu uma marca de não ser morto, no caso de Cam é uma essa punição para a vida toda, né? Aliás, para gerações todas, né? Tanto que aí eu acho que daí a gente começa a ver, principalmente com Canaã, essa disputa entre os filhos de Abraão, que daqui a pouco já vão aparecer, e os filhos de Canaã, que vai ser o tema de boa parte do Antigo Testamento. Então, o primeiro ponto, Deus condena a morte, o que também lembra Caim no lance de que o pecado de Caim foi o assassinato, o pecado de Lameque foi o assassinato, né? Deus condena a morte. O segundo ponto, a narrativa tem suas rimas com Caim. O terceiro ponto, e aí esse um pouco mais devocional, é sempre bom lembrar que Caim, que a história do dilúvio era uma história de Deus salvando. Porque é o seguinte, eu acho que a gente às vezes pode ter aquela ideia de que Noé não era um cara que viu que as coisas iam dar errado e se preparou. Não era um prepper, né? Pra aceitar aqueles americanos que ficam se preparando para as coisas, né? Não era, ele não viu, que ele não sacou assim, caramba, as coisas vão ficar mal, eu vou aqui me preparar, que senão eu vou morrer também, né? A iniciativa da salvação através da arca não é de Noé, é de Deus. Deus vai para Noé e Deus explica para ele o que ele deve fazer para salvar. Essa tensão, né? A criação, o homem, o ser humano é mau, mas a criação é boa, né? Ao mesmo tempo em que tem que destruir tudo, Deus não destrói tudo e começa de novo. Deus, ele não quer... Ele poderia facilmente fazer isso, mas ele continua com um remanescente. Então, acho que a gente tem essa ligação. Agora, né? Como é que isso vai aparecer nos nossos capítulos, eu não sei. E aqui a gente termina essa graduação por hoje. Abraço.